Este é o programa Encontros com a Ciência, do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. Neste programa, os mitos têm explicação e a ciência não tem complicação.
O fascínio das pessoas por fenômenos obscuros e a tendência a buscar explicações fantásticas para esses fenômenos faz com que, ao longo da história da humanidade, tenham surgido diversas pseudo-explicações que são, no mínimo, curiosas e, no máximo, perigosas. O misticismo quântico possui uma grande variedade de versões e é, atualmente, fonte de inspiração para as mais diversas narrativas pseudo-científicas, fantásticas e místicas. Vamos definir o que estamos chamando de misticismo quântico. Misticismo quântico é a alegação, sem bases científicas, de que a física quântica explicaria fenômenos paranormais, particularmente os relacionados com espíritos. Em particular, a física tem sido uma fonte grande de inspiração para os construtores de narrativas místicas. Antes do misticismo quântico, os fenômenos estudados pela física inspiraram outros tipos de misticismo. Houve um misticismo relacionado com o magnetismo, com a eletricidade, com a radioatividade. Surgiram narrativas fantásticas que relacionavam estes fenômenos com espíritos, fenômenos paranormais e toda sorte de fantasias obscuras que caem muito bem no gosto do público. Nossa conversa de hoje é a respeito desse tema, o misticismo quântico, que atrai adeptos ávidos por acreditar que a realidade pode ser controlada através de uma espécie de magia que obedece e se dobra à sua vontade e ao seu pensamento. Como a física quântica ou mecânica quântica é um tema inserido dentro da física, nossos participantes de hoje são todos físicos de formação e profissão e todos professores do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas. Estão aqui o professor Aníbal Thiago Bezerra, físico teórico, trabalha em física da matéria condensada, principalmente na simulação computacional de sistemas quânticos, de dispositivos optoeletrônicos, como os fotodetetores e as células solares. O professor Frederico Augusto Totti, que trabalha com ensino de física, com enfoques em ciência, tecnologia e sociedade, em educação em ciências e cidadania, e investiga as relações entre educação, trabalho e ensino de física. O professor Arthur Justiniano Roberto Júnior, astrofísico, interessado em astrofísica estelar e principalmente variáveis cataclísmicas, e na área de ensino, interessa-se por astronomia no ensino fundamental e ensino de física. Neste episódio, vou abandonar a postura de mero mediador, comum em outros programas, e participar de modo mais ativo. Sou Samuel Bueno Soltal, físico teórico, minha área de interesse é a física de partículas e campos, e atualmente trabalho com simulações computacionais envolvendo raios cósmicos. Professor Frederico, podemos começar fazendo uma distinção entre o que os físicos costumam chamar de mecânica clássica e mecânica quântica?
A física clássica é basicamente a física newtoniana, né, e aplicações dessa física newtoniana em diversos sistemas. Alguns físicos vão separar dentro da física clássica o eletromagnetismo, mas o próprio Maxwell também deriva suas ideias do eletromagnetismo a partir de modelos mecanicistas que remetem a Newton. Os fenômenos clássicos, né, da física clássica, eles começam a entrar em dificuldades, né, no final do século XVIII, em que inclusive o Lord Kelvin menciona o fim da física teórica, pensando que a física já teria um modelo único que explicasse todos os problemas. E comentou que haveriam dois únicos probleminhas para a física teórica resolver. Um, que era a incompatibilidade entre referenciais galileanos e do eletromagnetismo. E um segundo problema, que é a chamada radiação de cavidade. Bom, esses dois probleminhas, né, resultaram, um, em toda a relatividade restrita e geral. O segundo problema resultou no que hoje a gente chama de física quântica.
Então essa é a maneira como os físicos separam, né, o que a gente chama de física clássica e a física contemporânea, vamos dizer assim, moderna contemporânea.
Sim, em especial, né, você observar a física quântica nasce para explicar esse problema de radiação de cavidade, que era um problema que nasceu de um problema industrial na Revolução Industrial da Alemanha, né? Você tem um acréscimo de energia nos alto-fornos e eles queriam saber qual era a energia que tinha lá dentro. Você pega o espectro de luz que sai de lá e estuda a energia que tem em cada comprimento de onda que emana de lá. E esse problema resultava numa física clássica, usando a teoria clássica, o eletromagnetismo clássico e a termodinâmica clássica combinada, numa divergência, que a gente fala que a energia iria para o infinito com o comprimento de onda. E experimentalmente o que se observava não era esse comportamento, mas sim um comportamento que ficava dentro de algo finito, obviamente, que era o espectro eletromagnético. Esse problema, né, quer dizer, a previsão teórica era que a energia iria para infinito dentro do forno. E a previsão, a medida experimental, é que essa medida subiria e depois voltaria para um valor, um certo valor. Essa discrepância é a origem da física quântica. O Planck resolve esse problema, propõe um corte no teorema da equipartição de energia e com isso os valores ficam bem comportados, mas a consequência disso é que os valores de energias alterariam somente em valores inteiros. E isso explicava bem a ressonância de cavidade, né, que é o problema da radiação do corpo negro.
Então, a mecânica quântica ela decorre de uma insuficiência da chamada física clássica para explicar determinados fenômenos, porém, fenômenos que foram experimentalmente detectados, quer dizer, é a partir da impossibilidade da teoria vigente, vamos chamar assim, explicar determinados fenômenos experimentais, portanto, medidas físicas, é que surge a necessidade da construção de uma outra teoria e que ficou conhecida mais tarde por física quântica. Portanto, a gente está falando de alguma coisa que tem pelo menos 100 anos aí, né?
Exatamente.
Então, quais são as características ou o que há de tão específico na física quântica? Eu vou pedir para o nosso professor Aníbal falar a respeito.
Sim, em geral esse é um assunto bastante controverso até mesmo nos cursos de física, justamente porque a gente acaba saindo muito do senso comum. Né?
Desculpa, professor, quanto tempo leva um físico de formação para poder dizer que começou a arranhar a superfície do que a gente chama de física quântica?
Eu, particularmente, eu levei 2 cursos de Modelo e mais 2 de Quântica na graduação.
A gente está falando aí no mínimo de 3, 4 anos.
Exatamente.
Você contar após uns 6 anos.
Exatamente. Para você ter uma base suficientemente sólida para ter...
Para poder falar a respeito.
E justamente porque a gente observa fenômenos que não têm um equivalente clássico, é que essa teoria ela é tão estranha. Como o professor Frederico disse, que a gente tem uma quebra de paradigma. Né? Na física clássica newtoniana, a gente tinha a energia tratada como um espectro contínuo. Né? Isso levava aos problemas, né, que a gente já citou aqui. E aí, para resolver isso, ele cita um ato de desespero, mas quando você analisa o trabalho do Planck, você vê que foi uma coisa muito bem embasada, justamente trabalhando nos limites de validade dessa teoria, em que a energia ela não é mais contínua, ela é uma energia quantizada. Certo? E daí o termo quantum, é quantum, né, de quantização. Nessa época, esse período do início de 1900, estava efervescendo um monte de outras teorias. A gente tinha outros problemas que surgiram na época e que a física clássica já não explicava. Por exemplo, a gente tinha o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, que a física clássica, que a gente tinha o tratamento da luz como uma onda eletromagnética, não explicava. E coube a pessoas bastante influenciadoras, como o Einstein, a falar, olha, a gente precisa adotar uma nova estratégia. E essa estratégia pendeu para esse lado da quantização da energia. Então agora, a energia ela não é mais uma coisa contínua, ela é quantizada, certo? Só que qual que é o problema? O Planck, quando ele quantizou a sua energia, ele precisou de uma constante fundamental, uma constante que seria da natureza, a chamada constante de Planck. Só que essa constante ela é extremamente pequena. É como se eu tivesse um número dividido por 10 a 34, ou seja, muitos zeros, ou seja, um número extremamente pequeno.
Para nosso ouvinte ter uma ideia, é como se ele pegasse uma régua, os tracinhos que separam os milímetros, ele dividisse aquilo ali por 1 milhão e tomasse uma parte daquilo.
Exatamente. Então, nesse mundo microscópico, a gente vai até além, a gente vai para um mundo nanoscópico, onde as coisas são extremamente pequenas. Eu estou falando isso da ordem dos átomos. Esses efeitos quânticos são preponderantes, certo? E até por isso que lá na física clássica a gente não observava, justamente pelo nosso limite nos nossos experimentos.
Estamos sinalizando então na direção de que uma primeira característica dos fenômenos ditos quânticos, além dessa coisa da energia ou ter que obedecer a valores específicos inteiros, a outra é que são fenômenos que nós só podemos observar indiretamente, se é que essa palavra pode ser aplicada em termos de quântica.
Exatamente. A gente não tem um experimento que seja capaz de observar com exatidão isso. E aí a gente cai no próximo problema da física quântica, que era o temor do Einstein, que é a gente deixa um caráter determinístico, ou seja, um caráter que eu tenho certeza, para um caráter probabilístico. Agora, tudo que eu tenho que descrever através de probabilidades, certo? Então, eu deixo de ter certeza sobre o meu resultado.
Mas vamos deixar claro que a incerteza da quântica não significa algo imponderável. Se fosse assim, ela seria absolutamente inútil. Mas o fato de você partir para afirmações que não são deterministas e sim probabilísticas apenas significa que nós teremos fenômenos físicos descritos de uma maneira matemática diferente da anterior.
Exatamente. O que acontece é que a gente tem uma escala para essa incerteza. E essa escala está justamente associada à constante de Planck, que é uma coisa muito pequena. E por isso mesmo que, classicamente, a gente observa as coisas com certeza. Porque nessa escala, na nossa escala clássica, essa constante ela é tão diminuta que ela não influencia na resposta.
Ainda retomando essa questão da incerteza, notem, os ouvintes, que incerteza não significa algo que não é alcançável, porque se assim fosse, todos os derivados tecnológicos da mecânica quântica não poderiam ser fabricados em série. E aí a gente pode colocar transistores, lasers e toda uma série de tecnologia que só são possíveis porque nós temos uma engenharia que pode ser derivada da quântica, capaz de ser construída em uma linha de produção.
Acho que para tentar deixar essa incerteza um pouco mais clara, a mecânica quântica, a gente acaba tratando ela do ponto de vista ondulatório. E aí quando a gente pensa numa onda, uma onda não é uma coisa que é localizada, uma onda é uma coisa que é estendida, certo? Então se eu jogo uma pedra na água, aquilo gera uma onda e essa onda se espalha. Então a incerteza está nesse ponto, eu não tenho certeza da posição da onda, mas a onda existe.
Numa outra direção, nós podemos começar a pensar na física quântica como alguma coisa que explica fenômenos físicos numa escala muito pequena, mas se nós formos gradativamente ampliando essa escala, chegaremos num comportamento de mundo, de realidade, exatamente como a gente experiencia. Tanto que ela é fundamental para explicar, por exemplo, determinados fenômenos astronômicos, como determinadas estrelas que têm um certo comportamento. Por outro lado, isso, dada a escala em que se trabalha em quântica, surgirão alguns eventos que são típicos da quântica, como tunelamento ou emaranhamento. São coisas que só são possíveis de serem abordados e explicados do ponto de vista da quântica.
Exatamente, e isso gera uma certa estranheza. A gente está muito acostumado com a física clássica explicando o nosso cotidiano, as coisas que a gente observa. A pessoa andando, é o carro se deslocando, é a bola caindo. Agora, do ponto de vista quântico, a gente vai estar tratando de sistemas que eu não estou vendo, que eu não tenho controle, que eu não estou observando. E tem um ponto fundamental, que é o ponto da observação, que é quando eu observo alguma coisa, de alguma forma, eu estou interagindo. Vamos pensar, como que eu vejo? Eu vejo através da luz. A luz sai de uma lâmpada, reflete num objeto e chega até os meus olhos. Tudo bem, se eu estou falando de um objeto macroscópico, a luz não vai dar uma energia suficiente para mudar as características físicas desse objeto.
Por exemplo, movendo ele de lugar.
Exatamente. Eu não vou conseguir, com um laser, por mais que isso seja ficção científica, que a gente pode fazer uma espada Jedi, eu não vou conseguir interferir nas propriedades de um sistema macroscópico. Agora, se eu estiver falando de um sistema onde eu estou trabalhando com elétrons, prótons, que a energia desse sistema já é extremamente pequena, a luz é capaz de dar energia, mais energia para esse sistema. Ou seja, só o fato de eu observar esse sistema, eu já estou interferindo nele.
A ideia que a gente está tentando passar aqui é a seguinte: para você enxergar um objeto, é preciso luz. Do ponto de vista da física do muito pequeno, que é essa escala em que nós estamos trabalhando, significaria que para você enxergar alguma coisa, enxergar aí num sentido bem amplo, né, enxergar com instrumentos, significa fazer incidir partículas de luz sobre o objeto, ou partículas sobre um outro objeto. E se esse outro objeto tem um tamanho muito similar a essa sonda, essa luz, essa partícula que você está mandando para cima do objeto, haverá uma interferência, de tal forma que você não vai conseguir fazer determinado tipo de medida sem alterar as características originais que estavam presentes antes de você tentar medir. É basicamente nessa direção que a gente está tentando explicar.
E essa interferência é o que gera a incerteza. Porque como eu não tenho certeza que o objeto estava naquele estado físico, porque eu interferi com ele. Então, ou seja, a minha medida que é imprecisa, eu não consigo medi-lo.
É como se o termômetro mudasse a febre.
Exatamente. Então, eu dou exatamente esses exemplos para os meus alunos. Eu falo, olha, gente, a medida de temperatura usando o termômetro, ela é totalmente indireta, certo? Porque eu roubo parte do calor do corpo para dar calor para o mercúrio ali dentro do bulbo do termômetro para que ele expanda. Só que eu dou tão pouco calor, eu preciso de tão pouco calor, que isso é imperceptível. Mas, na verdade, se a gente for olhar do ponto de vista microscópico, eu estou interagindo, eu estou interferindo.
Roubou parte da febre do paciente.
Exatamente.
Quando você mediu a temperatura
dele. Então, quando eu medi a temperatura dele, a temperatura dele baixou. Então, ou seja, eu interferi. Isso em tudo. A diferença está nas escalas. Até onde essa escala vai prejudicar ou não a minha interpretação? No mundo quântico, ela sempre interfere. Ou seja, sempre que eu meço, eu mudo o estado de um sistema.
Temos uma teoria bem sucedida, extremamente bem sucedida, talvez a mais bem sucedida da física, que produziu uma série de tecnologias. A partir dessa primeira parte de esclarecimento, a gente talvez se sinta mais confortável para discutir alguns aspectos relacionados ao misticismo quântico. Há um certo tempo já, talvez 10, 15 anos, uma apropriação da linguagem da física, particularmente da física quântica, por algumas pessoas, né, que procuram fazer um discurso se valendo dessa linguagem, dessa terminologia técnica, que para os físicos tem um conceito extremamente bem definido do que eles significam, tentando, através da abstração, exatamente, obrigado, da abstração que esses conceitos exigem, e levam isso para uma direção que, em primeiro lugar, não tem qualquer tipo de sustentação científica. Ciência significa você partir de evidências empíricas e explicar essas evidências a partir de uma teoria que coincida com o que você observa. Sem isso, não estamos diante de ciência de forma alguma. O que que aparece no misticismo quântico? Se o observador interfere no experimento, então eu interfiro na realidade. Então tudo que eu tenho a fazer é interferir de uma maneira que me seja conveniente. Então eu vou interferir de uma maneira positiva, através do pensamento. Se eu interfiro e a realidade insiste em me contrariar, é porque eu for incapaz de pensar suficientemente positivo para poder alterar a realidade, né? Isso cria um mecanismo que é perverso, porque a gente sabe, temos aqui quatro físicos, a gente sabe que a realidade não se dobra à nossa vontade, que ela se comporte dessa ou daquela maneira. O segundo ponto é achar que a física quântica, ela é ainda algo totalmente desconhecido. Se assim fosse, várias tecnologias que nós temos não estariam à disposição de você na próxima loja de informática. Então, o uso de termos como terapia quântica,
cura quântica
e coisas desse tipo podem levar pessoas de boa fé a entrarem numa situação extremamente crítica, até pondo sua própria saúde em risco. É o caso, por exemplo, de pessoas que alegam ter poderes de cura quântica e que são capazes de curar câncer. Então, ao fazer esse programa, a mim, pelo menos, é importante esclarecer ao ouvinte de que todas essas fantasias que a gente escuta são absolutamente sem qualquer evidência científica, né? Pessoas que trabalham com física quântica no dia a dia, né, todos os dias, sabem perfeitamente que todo esse discurso é um discurso vazio, sem qualquer comprovação física.
Essas pessoas, elas utilizam de uma... usam a linguagem científica, usam os termos científicos, né, para dar
um caráter de legitimidade,
né? Ou de autoridade.
É
um argumento de autoridade, né? Então, muitas vezes, eles usam a palavra, quando fala de mecânica quântica, física quântica, né? Um comportamento probabilístico, ou usam até mesmo o nome dos cientistas, né? Que foram os criadores da mecânica quântica, né? O Planck, o Einstein, o Dirac, Bohr... então isso é um argumento de autoridade, né? E como as pessoas
desconhecem
os termos, né, acreditam também que essas pessoas têm autoridade, têm conhecimento para falar a respeito desse assunto, não?
Essas pessoas exploram, na verdade, um prestígio que a ciência ao longo de séculos adquiriu. Mas é importante a gente falar o seguinte: qualquer cientista que se preze nunca assume a ciência como uma verdade absoluta, no sentido de que assumi-la como verdade absoluta equivale a dogmatizá-la, né? Tratá-la como um dogma. E, como diz o Karl Popper, né? A ciência, a verdadeira ciência, né? A ciência que a gente faz, busca os furos da própria ciência, busca encontrar, não provar aquilo que a gente já sabe, mas tentar encontrar os problemas da teoria para gerar novas teorias e assim avanço.
Essa é basicamente a grande distinção entre a ciência e qualquer outro discurso religioso, místico, esotérico, a respeito da realidade.
Justamente a gente só acredita que um resultado é verdadeiro quando ninguém consegue derrubá-lo. Ou seja, você precisa de um resultado contrário para derrubar uma teoria. Você pode ter infinitos resultados favoráveis e ainda assim não provar que aquela teoria está completamente correta.
Exato.
Um experimento derruba uma teoria.
Mas milhares não provam que ela é correta.
Exatamente. Que é exatamente a perspectiva oposta do que essas algumas pessoas que usam esse jargão e essa autoridade da ciência, que ela conquistou exatamente porque age dessa maneira, tentando ao tempo todo provar que ela está errada, inverte essa situação.
A ciência ganha esse prestígio, né, ao longo dos séculos com método, né, com métodos, não um único método científico, mas com métodos científicos testados rigorosamente. Isso somado a uma abertura epistemológica para o novo, para o que é novo conhecimento, mas desde que seja colocado à prova, testado, seja validado por uma metodologia científica. Sempre os físicos se deparam com situações que violam o seu próprio senso científico e o senso crítico, né, o seu senso comum. Mas isso é sempre confrontado com as metodologias científicas.
E evidências empíricas.
Um texto interessante, o texto original do Robert Park, que era presidente da... o equivalente à SBPC nossa aqui nos Estados Unidos. Né, era uma associação para o avanço... da ciência. Ele escreveu um livro chamado Voodoo Science. Nesse livro, né, ele mostra como que vai fazendo um diálogo interessante com o leitor, separando o que é ciência do que é charlatanismo. E nesse processo, né, ele vai mostrando que, e vai dando aulas de ciência, né, mostrando que você não precisa ser um cientista top para não cair nessa. para não acreditar em
mágica.
Em mágica, né? Colchões magnéticos que curam doenças graves, né? Terapia quântica e derivados dessa ideia de terapia quântica. E ele vai fazendo isso e ainda mostra, né, que você tem isso aí é uma verdadeira indústria, né? Essa indústria da pseudociência, da falsa ciência, desse charlatanismo que leva bilhões de dólares, bilhões de reais em terapias inúteis, em projetos de governos que vão falhar, que estão fadados ao fracasso, e sem contar as expectativas e os sonhos humanos, né? E isso é mais grave ainda.
Né? A gente tem uma tendência a acreditar nesse argumento de mérito, né? Isso é provado, que se você conversa com uma pessoa de terno e gravata, você dá credibilidade para o que ela está falando. Só pelo que ela está vestindo. Ou seja, agora, associa uma pessoa de terno e gravata com uma fala prolixa, uma fala
cheia de jargões técnicos, supostamente profundos.
Exatamente. Né? Agora, assim, só queria deixar uma questão. Alguma vez, para pensar o que é energia. Só isso. Explica o que é energia. E a gente vai ver toda a conotação de senso comum que a gente tem
e a dificuldade de linguagem.
Dificuldade de linguagem para tentar explicar isso. Certo? E aí quando chega alguém e te fala, olha, eu tenho uma energia que emana de um certo corpo, realmente emana, todo corpo aquecido libera energia. Uhum. Isso a gente sabe. Mas as pessoas acabam sendo persuadidas por esse...
Porque isso junta com a necessidade que boa parte das pessoas tem de acreditar no fantástico, né? No sobrenatural.
Eu acho que não é só isso, Samuel. Também é você procurar respostas fáceis para coisas difíceis.
Difíceis,
né? Você está dando um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que pode estar tá fazendo um tratamento por algo extremamente complicado,
uma doença
fatal, né? E uma pessoa dessa, um terapeuta quântico sagrado, ou seja, coisas similares, se chega e fala que ele tem a solução para o seu problema, né? E te oferece uma terapia quântica, ele está te oferecendo algo que num primeiro momento parece fácil. Né, para algo que é extremamente complicado, né? Extremamente difícil. E geralmente na natureza você não tem problemas simples para coisas muito complexas, né? Soluções fáceis e rápidas para problemas complexos. E é da natureza humana procurar isso, né? Soluções
fáceis,
né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas elas são iludidas, né? Por essas propagandas, né? Porque, novamente, essas pessoas elas oferecem soluções fáceis para problemas complexos e usam a ciência, né?
A autoridade
da ciência, né? A visão, o respeito que a ciência adquiriu ao longo dos séculos, né? Para justificar ou para sustentar, né? O argumento que eles têm para convencer as pessoas daquilo.
Né? E o pior é que, às vezes, quando você confronta esse tipo de charlatão, eles vêm e dizem para você que você não está querendo divulgar para a maioria da população que está carente dessa informação, algo que você detém, que você sabe que é certo, você só não fala para você deter o poder, né, associado a esse conhecimento. Né? Isso é uma falácia, novamente, extremamente perversa para aquelas pessoas crédulas.
O cientificamente comprovado, né, como disse o Arthur, ganha a forma de convencer a pessoa. Né? Se eu falo que está cientificamente comprovado, parece que a pessoa tende a não...
Dermatologicamente testado.
Ela tende a não questionar mais, né? Porque se está comprovado... Né? E aí não vira... A pergunta é, né? Então tá bom, se está cientificamente comprovado, cadê os papers? Cadê os estudos?
Esse foi o problema da pílula do câncer lá, pós-fortalonamina, que os papers sumiram. Né? Eu sou de São Carlos, o pesquisador estava lá, assim, ele tem um embasamento científico, você escuta ele falando, parece que aquilo tem um fundo, mas o que as pessoas cobraram dele foi isso.
O método científico para validar
e agora,
a informação de outra forma.
E está sendo validado, certo? Está sendo aplicada a ciência, ou seja, está sendo testada. Né? Então, aí eu lembrei, você falou da cura do câncer. Existe a cura quântica do câncer? Haja visto o professor Vanderlei Banhato, que aplica a luz e faz fototerapia dinâmica. Fototerapia é nada mais do que aplicar a luz no seu estado quântico para quebrar moléculas cancerígenas.
A própria radioterapia.
A radioterapia, tudo isso é tratamento quântico.
E só foi possível a partir do desenvolvimento e validação sistemática da física quântica como a ciência preconiza, né?
Exatamente.
É, mas é diferente dessas terapias, né, que nós estamos
alternativas.
Falando. Alternativas, né? Porque essas terapias, elas dizem que você vai usar a teoria quântica para uma cura espiritual, né? A maioria das vezes.
Eu acho que
a maioria dos seus problemas são problemas espirituais, né?
Então.
Um problema de escolha, né? Ou de você assumir uma certa condição, você aceitar
uma postura diante da
realidade. Mas é uma questão de sugestão.
Eu acho que aí, por exemplo, um bom mágico é um bom terapeuta. Porque ele sugestiona. Eu acho que nosso cérebro sim tem capacidade de você se sentir melhor. Olha, hoje eu estou de bem com a vida, hoje eu estou de bom humor. Realmente seu dia parece que você consegue fazer mais coisas. É uma questão psicológica. Agora, se você dá uma sugestão para a pessoa, você está mal. Você está mal. Isso me lembra muito um episódio do Chapolin, que ele tinha um rapaz que estava moribundo e o outro que estava são, os dois num quarto de hospital. E ele começa a dar sugestões negativas para o são e positivas para o mal. E ele cura o outro rapaz e mata o que estava são. Que é justamente uma questão de sugestão.
Pois é.
Então acho que é nesse ponto que a gente precisa.
Mas deixando claro que essa sugestão é meramente um fenômeno psicológico.
Exatamente.
E não tem nada a ver com fenômenos místicos ou espirituais
associados à física quântica.
Não é a aplicação da física quântica para resolver problemas espirituais e.
Não, a gente resolve o problema da física quântica de elétrons. É só isso, sabe? E quando você coloca dois elétrons, já fica difícil.
É.
Então, ou seja, você resolve o problema de um elétron. Então, ou seja, agora, a hora que a gente leva isso para uma escala do cérebro, que a gente... Tudo bem, vamos falar do ponto de vista eletrônico. Quantos milhões de elétrons eu tenho? Neurônios, e cada neurônio tem o número de Avogadro, pelo menos, de elétron. 10 a 23 elétrons ali dentro. Então, como que eu consigo?
Sem dizer que há muitos problemas, né, que afligem as pessoas, resolvê-los, né, isso talvez é polêmico, mas o programa é polêmico, né, resolvê-los equivale a você burlar certas leis fundamentais da ciência, tá certo? Certas leis fundamentais da natureza. E eu acho que é aí que está um grande problema, né? Quer dizer, burlar uma lei fundamental da natureza que tem sido exaustivamente testada e confrontada e que nunca falha, tá certo? Pode falhar, daqui a pouco a gente tem que rever a teoria, rever todo o corpo teórico, mas até então vem funcionando, né? Equivaleria a milagre, né? Você romper...
Suspender a gravidade...
Exatamente isso. As coisas não caem mais como a gente vê cair em função da gravidade da Terra. O mundo como a gente o conhece não funcionaria assim, mas de acordo com outras leis fundamentais. E me parece que solucionar alguns problemas típicos que acometem a psique das pessoas e o corpo das pessoas, infelizmente, né, equivaleriam a violar ou a passar por cima de leis fundamentais da natureza. E aí...
Eu vou aproveitar a deixa do professor Frederico e vou deixar também duas sugestões de leitura para o nosso ouvinte. Depois a gente coloca lá no nosso website. A primeira é do Carl Sagan. O mundo assombrado pelos demônios. Vale a pena a leitura. E a outra dica é do Jean Brickman. Imposturas intelectuais.
Sokal.
Né? E o Alan Sokal. Um livro onde, da mesma forma que o professor Frederico citou, discute o emprego de jargão científico para buscar transferir para diversas narrativas pseudocientíficas o status de ciência. Vamos ficar por aqui e talvez a gente consiga fazer um outro programa sobre esse tema no futuro, porque com certeza não conseguimos esgotá-lo.
Ouro passado, que é quântico.
É quântico. Depende. Se estiver emaranhado, você pode mudar o passado.
O programa Encontros com a Ciência é um projeto do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. A universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais expressas neste programa.